11 horas, repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
CBN Brasília. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. Quase metade dos lares brasileiros já paga por serviços de streaming de vídeo. Entre esses domicílios, 1 em cada 10 apresenta a tecnologia como única forma de assistir a conteúdos. A mudança acompanha o avanço da internet no país. Pela primeira vez, mais de 90% dos brasileiros com 10 anos ou mais têm acesso à rede. Mesmo assim, 18 milhões de pessoas permanecem desconectadas. Os dados estão no levantamento do IBGE. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encomendou um estudo técnico para tentar adotar imediatamente o fim da escala de trabalho 6x1. A estratégia é fazer um ajuste no texto por meio de uma emenda de redação, sem que a proposta precise voltar para a Câmara. Também existe a possibilidade de o próprio governo realizar uma adequação depois de a PEC ser promulgada. Em reunião com líderes sindicais na quarta-feira, Alcolumbre afirmou que o período de transição proposto é muito longo. O texto aprovado pelos deputados concede 14 meses para as empresas reduzirem a carga de trabalho semanal de 44 para 40 horas. A Baixada Santista, no litoral de São Paulo, amanheceu encoberta por um intenso nevoeiro. Pelo segundo dia consecutivo, foi paralisada a navegação no Porto de Santos, o maior do país. As travessias litorâneas também foram afetadas. De acordo com a Capitania dos Portos de São Paulo, a navegação foi suspensa às 3h50 da manhã por causa da visibilidade abaixo de 500 metros. Ontem, o complexo portuário foi fechado por 2 vezes pelo mesmo motivo. E socorristas conseguiram resgatar hoje um venezuelano que estava preso havia 8 dias nos escombros de um shopping em La Guaira. Hernán Gil, um vigilante de 43 anos, ficou soterrado na guarita de segurança do prédio, que foi devastado no dia 24 de junho por 2 terremotos. Ao todo, mais de 2.500 pessoas morreram. No horário de Brasília, 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
A inteligência artificial está transformando a infraestrutura dos bancos e a rotina das empresas. Neste episódio do Radar BV Alcance, entenda um pouco mais sobre o assunto e como impacta processos, dados e decisões. Confira no YouTube @BancoBV.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 5 minutos, de volta com o CBN Brasília. Hoje mais cedo registrei a situação dos reservatórios aqui no Distrito Federal, depois de vários e vários meses, né, com 100% da capacidade, por exemplo, o descoberto, estava vertendo desde janeiro, desde o dia 6 de janeiro, o descoberto vertendo. Somente agora, nas medições de agora, começou a baixar aí para 99,5% da capacidade, o que é muito satisfatório para o mês, né? Geralmente, neste mês de junho, a gente está com um nível muito mais baixo, mas como choveu bastante em junho, inclusive julho, né? Julho já, opa, já é julho, gente. E aí, baixou aqui o nível para 99,5%. Curioso que nosso ouvinte passou por lá mais cedo e disse que percebeu que ainda estava vertendo. Talvez o vento, né, muitas vezes acaba provocando aquele movimento, uma marolinha ali, e aí gere ainda aquela cascata que a gente observa no paredão do descoberto. Pode ser isso, porque a medição oficial está dando 99,5%, mas agradeço aqui a participação do nosso ouvinte pela observação. E o Santa Maria está com 99,8%. 11 horas e 7 minutos, Marina Dantas está na linha com a gente. Marina?
Bruno, a Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do Distrito Federal está oferecendo 600 vagas gratuitas para castração de cães e gatos aqui no DF. O cadastro é realizado presencialmente, por ordem de chegada, na Praça da Administração Regional de São Sebastião, até sábado. As senhas começam a ser distribuídas às 6 horas da manhã. Depois de garantir a senha, o tutor deve comparecer ao espaço da Secretaria para agendar o procedimento em uma das clínicas credenciadas. Ao todo, serão disponibilizadas 180 vagas para cadelas, 180 para cães, 120 para gatas e 120 para gatos machos. Podem participar moradores do Distrito Federal com comprovante de residência e cadastro ativo na plataforma Cadastro de Identificação Animal, o CRIA. Cada CPF dá direito ao cadastro de um pet. No dia da cirurgia, é necessário apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e o cadastro ativo nessa plataforma. Antes do procedimento, o animal realiza um hemograma. E caso o exame não indique nenhuma contraindicação, a castração é realizada. Eu estou com uma outra informação aqui, de que a Polícia Civil conseguiu identificar 117 cadáveres não reconhecidos a partir de novas tecnologias criadas pelo projeto Orfeu. Isso representa quase 29% dos casos sem identificação. O projeto, lançado oficialmente hoje, utiliza tecnologias avançadas de comparação biométrica e integra bases de dados estaduais e federais para ampliar a capacidade de identificação humana. Desenvolvida a partir de uma revisão de registros produzidos ao longo de 30 anos, a iniciativa reprocessa biometrias que, na época em que foram coletadas, estavam limitadas pela tecnologia disponível. Além de fortalecer o trabalho pericial e investigativo, a nova tecnologia também pode ajudar na busca de pessoas desaparecidas. Um banco biométrico de cadáveres não identificados, também anunciado hoje, vai garantir a atualização contínua dos processos de identificação humana na Polícia Civil do Distrito Federal. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. 11 horas e 9 minutos. Registro aqui, na verdade, vou chamar a reportagem da Juliana Souza. Um morador de um condomínio de Samambaia foi condenado a pagar R$19 mil por danos morais a uma família por causa do barulho constante produzido por ele. Os ruídos agravaram o quadro de um jovem com autismo e deficiência intelectual. O réu também foi proibido de produzir ruídos acima do permitido.
A A justiça condenou o morador de Samambaia a pagar R$19 mil em indenizações por danos morais a uma família que conviveu por meses com ruídos excessivos vindos do apartamento de cima. Segundo a decisão, os barulhos, como batidas, arrasto de móveis e objetos lançados ao chão, inclusive durante a madrugada, agravaram o quadro de um jovem de 21 anos com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e transtorno do processamento auditivo. Segundo o processo, a família mora no condomínio há mais de 9 anos e afirma que os problemas começaram em 2024, quando um novo morador se mudou para o apartamento superior. A CBN, o pai, Glauco Mendonça, relatou que os barulhos eram tão excessivos que o filho passou de uma crise por mês para até 4 por dia.
Matheus tinha uma crise por mês. Matheus passou a ter 3, 4 crises por dia, né? Se jogando no chão, quebrando móveis dentro de casa, de tanto nervoso, sem conseguir processar o que estava acontecendo, né? Colocando em risco a sua integridade física, né? Porque ele se machucou várias vezes. A minha esposa também nunca tomou remédio para dormir, estava tomando 2 medicamentos, hoje toma 1.
O morador negou ser o responsável pelos barulhos e atribuiu o problema à acústica do prédio, mas a justiça considerou um laudo técnico, medições com um decibelímetro e notificações do condomínio, que apontaram o apartamento superior como origem dos barulhos. Na sentença, a justiça confirmou a obrigação de cessar a produção de ruídos acima dos limites técnicos e fixou uma multa de R$500 para cada descumprimento comprovado. O juiz determinou o pagamento de R$7 mil ao filho com autismo, R$7 mil à mãe e R$5 mil ao pai, totalizando R$19 mil em indenizações por danos morais, com incidência de juros e correção monetária. Ainda cabe recurso da decisão. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
11 horas e 12 minutos, a Rani Veloso volta com a gente agora para falar das discussões sobre o fim da escala 6x1. Rani.
Oi, Bruno. Pois é, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encomendou um estudo técnico para fazer com que o fim da escala de trabalho 6x1 passe a valer imediatamente, sem prazo de transição. A estratégia é fazer um ajuste no texto por meio de uma emenda de redação, sem que a proposta precise voltar para a Câmara dos Deputados. Uma outra possibilidade levantada seria um ajuste pelo próprio governo após a promulgação da PEC. A ideia para que o fim da escala entre em vigor imediatamente foi apresentada por Davi Alcolumbre, como a gente mostrou ontem aqui no CBN Brasília, durante a reunião com líderes sindicais nesta quarta. Ele questionou por que o tempo de transição seria tão longo. A gente lembra que o texto que veio da Câmara prevê que as empresas teriam 14 meses para reduzir as 44 horas de trabalho semanais para 40 horas. O senador Paulo Paim, do PT, explicou que Alcolumbre iria pedir à assessoria do Senado um estudo para derrubar esse prazo, e agora esse estudo já foi, de fato, encomendado. Inclusive, durante a reunião, Alcolumbre chamou um assessor para ver essa possibilidade. Inclusive, Paim também explicou que essa emenda de redação, que é um ajuste no texto, se der certo, né, a mudança, entraria em vigor logo após a promulgação, e a lei não precisaria, não precisaria voltar para uma nova votação dos deputados, né? Porque o que acontece, Bruno? Quando o texto é modificado na casa revisora, que é o Senado, ele volta para a Câmara dos Deputados. Mas nesse caso é exatamente o que eles querem evitar. Eles querem esse estudo para comprovar que apenas um ajuste na redação, uma emenda de redação, supriria ali todas as necessidades, e aí o texto ia direto para promulgação depois da aprovação no Senado. A sugestão, inclusive, surpreendeu os sindicalistas, que saíram convencidos de que Alcolumbre não vai travar a pauta e colocar para tramitar com celeridade. A expectativa é que isso ocorra até agosto. A gente lembra que a líder do governo no Senado, Tereza Leitão, afirmou que o cronograma de votação ainda vai ser definido, negociado, e que ela também falou ali que o calendário não é eleitoral. O movimento mostra uma mudança de postura do presidente do Senado, porque na última terça, Alcolumbre criticou a pressão do governo para aprovar a PEC antes das eleições, dizendo que a pauta estava sendo usada para constranger os senadores nas urnas. E é inclusive o que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, falou, né? Que seria necessário colocar essa PEC para tramitar no Senado, que a população tinha direito de saber quem estava contra, quem estava a favor, antes das eleições, né? Porque senão iria acontecer aquilo que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse, que seria empurrar a proposta com a barriga até as eleições, e depois das eleições os deputados ficariam ali à vontade para votar, inclusive, contra. Bruno?
Muito obrigado pelas informações, Rani Veloso. 11 horas e 15 minutos.
CBN Brasília. Saúde.
E hoje no CBN Saúde, a gente vai fazer uma prestação de serviço e falar da prevenção de quedas. Dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros revelaram que cerca de 3 milhões e meio de idosos no Brasil correm um alto risco de quedas. E, às vezes, um acidente banal, uma queda que parece simples, pode desencadear sérios prejuízos à saúde. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Pedro Baches, ele que é ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, medicina esportiva e artroscopia. Dr. Pedro, bom dia.
Bom dia, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem?
Tudo jóia. Muito obrigado pela participação, Dr. Pedro.
Imagina, obrigado eu pelo convite, Bruno.
Bem, doutor, para a gente tentar entender, o que acontece quando a pessoa é idosa e cai, uma queda que para uma pessoa mais jovem não representaria tanto risco, mas para um idoso pode ser um perigo muito sério?
Olha, gente, é realmente um problema de saúde pública, né? A queda e as fraturas no idoso. E, claro, a gente tem muito como prevenir e tudo, mas é um assunto que às vezes se fala pouco. Né? A gente costuma brincar que as pessoas entram na vida pelo colo do útero e tendem a sair dela pelo colo do fêmur, né? O que é isso? O colo do fêmur é uma fratura na região proximal do fêmur, perto da bacia, que é muito comum nos idosos, acontecem com traumas de baixa energia, ou seja, um escorregão dentro de casa, uma virada durante um movimento, e pode ser catastrófica. A gente sabe que a sobrevida do idoso, depois de uma fratura de colo de fêmur, ela é muito baixa nos primeiros 5 anos. Então, a queda no idoso tem diferentes tipos de fratura que pode ter. Tem fratura do punho, tem um outro tipo de fratura do fêmur, que chama fratura transtronco anteriana, e tem essa fratura do colo do fêmur, que, na verdade, são fraturas de baixa energia, em ossos osteoporóticos e que podem trazer malefícios gigantes aí à pessoa.
E, doutor Pedro, quais os fatores que levam aos idosos a essa situação de estarem mais propícios a quedas, né? Eu acho que todo mundo tem uma história, assim, na família, de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe, que caiu em determinada situação no dia a dia, do cotidiano da casa, e que daquela queda gerou uma série de outros problemas, né? Por que é que os idosos acabam caindo tanto?
Ó, duas coisas que são importantes, né, da gente entender no paciente idoso. Primeiro que o tempo de resposta muscular, né, e a força muscular já não é mais a mesma. O idoso vai sofrendo uma gradativa perda de força muscular, e isso a gente consegue, né, fazer com trabalhos de fisioterapia, trabalhos de fortalecimento em idosos, que são importantes, mas mesmo assim o idoso já tem a musculatura mais fragilizada. Segunda coisa, e não menos importante, o equilíbrio, né? Por diversos motivos, assim, não é incomum a gente ter o desequilíbrio, a perda do equilíbrio progressiva no decorrer dos anos, né? Então, o idoso sempre tende a ter menos equilíbrio, menos agilidade. Então, já são fatores, a musculatura não protege tanto, a parte de equilíbrio costuma estar prejudicada. São fatores que podem favorecer uma queda mais fácil. Agora, se uma pessoa de 15 anos sofre a mesma queda, muito provavelmente pela constituição óssea, pela força óssea dessa pessoa, isso não vai acontecer nada. Então, tem o terceiro fator que vai acometer o idoso, que é a osteopenia e a osteoporose. né? Então, se já tem um desequilíbrio, a musculatura mais fraca, num osso mais fragilizado, aí que entram as fraturas típicas do idoso. E o problema é que essas fraturas típicas do idoso, elas causam muito dano para o dia a dia do idoso, né? Ou seja, não é uma fratura que a gente consegue de forma rápida tirar o idoso da cama, né? Mesmo sendo esse o nosso objetivo, né? Se a gente deixar a pessoa idosa uma semana, duas semanas, três semanas na cama, vão surgindo complicações ao redor da fratura ou outras, que não diretamente relacionadas ao trauma ósseo, mas que podem matar, por exemplo, pneumonia, pressão, feridas na pele por pressão, que são as escaras. Então, é terrível, porque é uma fratura que são comuns, que é da bacia, do colo do fêmur, elas vão levando a um imobilismo maior desse idoso. E a partir desse imobilismo que vão surgindo aí os problemas secundários a ele. Que aí o pulmão começa a piorar, a parte cardiovascular começa a piorar e por aí vai. Então, o que, que se pode fazer, né? Uma pergunta fala, ah, poxa, tem como a gente evitar, tem como a gente cuidar melhor do nosso idoso, tentar prevenir uma queda? Primeira coisa, todo idoso, se possível, fazer um exercício resistido, um pilates, uma musculação, uma fisioterapia, algo para manter fortalecimento. Dentro desse exercício resistido para o idoso, exercícios de equilíbrio, de coordenação motora, sempre são importantes para a gente manter a coordenação motora.
E por em casa, fim, viu, doutor, depois de uma queda de pai, eu decretei o fim dos tapetes pela casa.
É isso.
São grandes vilões, né? Obstáculos que podem aparecer que, enfim, por uma série de fatores, né? Até a perda um pouquinho da capacidade de visão, dimensional também. Esses obstáculos não são mais enxergados, ou até mesmo...
Não são muito bem-vindos, né? Então, assim, fatores pessoais que a gente pode mexer, é justamente isso, fortalecer, fazer um exercício, ter treinos de equilíbrio. Fatores ambientais, aí é legal, a gente tira o tapete, deixa o espaço maior, barrinha no banheiro para equilíbrio, tapete para não escorregar dentro do chuveiro e uma série de outras coisas. Mas a preocupação com a queda do idoso, ela é muito válida e ela tem que estar no nosso dia a dia.
Recentemente, doutor, chegou a mim a história, né, de uma idosa que sofreu uma queda, machucou o quadril, precisou ser internada e no hospital foi descoberta uma trombose ali, em situação em que os médicos relacionaram a queda. Qual que é essa relação da trombose com uma queda, um acidente assim?
Ah, legal. Provavelmente ela não tinha trombose, tá? E pelo fato dela ter sofrido essa queda com fratura, com muita inflamação no local e com mais tempo parada, gerou-se ali um ambiente favorável à trombose, ao entupimento de alguma veia. Tá? Então, a relação nessas tromboses pós-traumáticas, elas são sempre secundárias ao trauma. Então, não é que tinha uma trombose e o paciente quebrou bem ali por acaso. É o contrário. Tá? Então, normalmente teve a fratura, o paciente fica mais imobilizado, aquele ambiente todo inflamado vai provocando uma mudança no fluxo circulatório e o velhinho tem mais tendência a ter trombose e tudo, provavelmente houve a formação de algum trombo dentro de algum vaso naquela região. Acho que provavelmente é esse o caminho aí mais natural.
A gente recebeu aqui a participação da nossa ouvinte Fernanda, ela conta que perdeu a mãe estava com 85 anos, sofreu uma queda em casa, foi internada, broncoaspirou e não resistiu. E o que agravou o quadro foi que ela estava com sarcopenia. Fala um pouquinho pra gente, doutor, sobre sarcopenia.
Bem nisso, né? Meus pêsames, a Fernanda, mas é uma história bem comum, né? A sarcopenia é a fraqueza muscular que a gente estava falando, que é típica do idoso, né? Por mais que ele faça muita musculação, o que não é o mais comum, né? Mesmo assim, há uma dificuldade progressiva de ganhar força muscular. Então, isso é a sarcopenia. A mãe dela, provavelmente nessa queda, sofreu uma fratura do fêmur proximal, né? A parte do fêmur que fica próxima à bacia. E aí começam a surgir esses problemas. Ela já tem mais fraqueza muscular, ou seja, não protege e a fratura acaba acontecendo mais facilmente. E na hora de reabilitar, o músculo não ajuda muito para a gente conseguir ter força de sair andando. Então é um mix das coisas. sabe? E aí ela acaba ficando mais acamada, normalmente a caixa pulmonar, o padrão respiratório já é um padrão mais dificultado pela idade. Numa dessa ela janta um pouquinho, bronco aspira quando está deitado, ou seja, faz um pouquinho de refluxo, esse refluxo vai para o pulmão e isso gera uma pneumonite química, né? E muitas vezes essa pneumonite química, ela se associa a alguma bactéria, a algum germe do hospital oportunista que acaba gerando as pneumonias graves. Então você vê que é de uma queda que você vem gerando uma série de outros fatores aí que levam, às vezes, ao óbito.
Doutor, para tentar um fortalecimento muscular, é aconselhável a ingestão de creatina?
Bom, a creatina é hoje um dos poucos suplementos, né, que a gente tem embasamento na literatura para indicar, né? É óbvio que você não vai usar a creatina e achar que ela vai fazer algum milagre, mas o uso dela não é contraindicado, é bem indicado. A gente sabe, para ganhar um pouco de tônus muscular, ela funciona em diversas partes aí, mostrando benefícios. Então eu não contraindicaria, não. Eu acho que seria legal, mas lógico que sozinha não vai fazer milagre. Então, nunca fez um fortalecimento, e começa fazendo uma fisioterapia, passa para um pilates, que é super legal, ou quem já está acostumado e gosta, uma musculação. Quanto mais forte tiver a musculatura, gente, melhor a condição óssea, melhor a condição de equilíbrio, melhor tudo, tá? Então a gente sempre brinca, ó, musculatura de membro inferior forte é como se a gente tivesse um segundo coração aí, bombeando sangue para cima de volta, protegendo todo o esqueleto do membro inferior e minimizando o risco das quedas e das fraturas.
Tá certo. A gente agradece a participação hoje, doutor Pedro Baches, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, medicina esportiva e artroscopia. Meu caro, muito obrigado. Um abraço.
Obrigado, Bruno. Um abraço, Mariana. Fiquem com Deus. Tchau.
11 horas e 26 minutos. Vamos falar da Copa do Mundo? Poxa, ontem eu torci tanto para Senegal.
Nossa, eu também. Eu fiquei tão arrasada quando eu vi a Bélgica empatando que eu até parei de ver o jogo.
Porque, assim, da Bélgica eu tenho um trauma, né? Da eliminação do Brasil em 2018. E até 41 do segundo tempo, Senegal estava ganhando o jogo. De 2 a 0. E a Bélgica foi buscar o empate, levou para a prorrogação e aí acabou vencendo essa partida de uma maneira muito trágica para Senegal. Passou a Bélgica. E ontem também foi um jogo duro para a Inglaterra, que conseguiu virar o jogo em cima da República Democrática do Congo, que, aliás, eu torci muito para Congo, mas não deu, né? Ontem todo mundo que eu torci perdeu. E a Inglaterra mostrou força. A camisa está pesando nessa Copa e os craques estão fazendo a diferença. Isso está sendo claro, né? Não é só o Messi, não é só o Mbappé, não é só o Cristiano Ronaldo, que vamos ver como é que vai ser hoje também. Mas o Kane, na Inglaterra, no último minuto foi lá, fez o gol que deu a vitória para a Inglaterra. E na rodada, fechando a rodada à noite, Estados Unidos ganharam da Bósnia de 2 a 0. Hoje a gente vai ter Espanha e Áustria às 4 horas da tarde, depois Portugal e Croácia às 8 horas da noite. E tem um jogo do Corujão aqui, meia-noite, Suíça e Argélia. Quero ver quem vai assistir esse jogo. Muito tarde, né? Muito tarde mesmo. E as coisas vão ficando mais claras sobre as chaves da Copa do Mundo. Então, o Brasil, que vai pegar a Noruega no próximo domingo, 5 da tarde, tem como adversário ou México ou Inglaterra. Será a disputa ali da chave do Brasil. México e Inglaterra jogam também no domingo às 9 da noite. E aí a gente já começa a pensar, né? Passando da Noruega, vamos pegar México e Inglaterra. Não tem medo de nenhum dos dois, para falar a verdade, sabe? Nenhum dos três, né, Eduardo? Verdade. Esse pessoal aí da Remada Viking, do Tambor Viking, a gente já falou aqui. O Olodum, tem um tambor muito mais legal, de embalada, vamos pra cima. Noruega não vai aguentar o Brasil não, tudo vai dar certo aqui nessa disputa. Mas se a gente passar, a gente pega México ou Inglaterra. O México tem um fator que está ajudando muito, que é o fator casa. A torcida está empurrando e jogando dentro de casa a coisa muda de figura. Vamos ver como é que vai ser esse jogo contra a Inglaterra. A outra disputa definida foi Bélgica e Estados Unidos, que teremos nas oitavas. Canadá e Marrocos, Paraguai e França, e hoje teremos mais definições. A Copa vai se desenhando, vai afunilando, e a gente já vai começando a enxergar nosso caminho aqui para o Hexa, né? Eu vou te falar que desses próximos confrontos não dá para ter medo de ninguém, dá para atropelar. Brasil tem chances, né? Brasil tem chances.
Quero saber dos ouvintes, quanto vocês estão achando que vai dar aí o jogo Brasil-Noruega?
Hoje abriram aqui os palpites para o nosso bolão da CBN, e eu fui de 2-0 Brasil, Mari. Você já encontrou aí seu palpite?
Ah, eu acho que o Brasil vai ganhar tranquilamente, mas não pensei ainda no placar, não. Vai quanto, Brito? 2-1, Brito. Parece bom, parece razoável. Vou pensar. Ouvintes, me ajudem, deem sugestões.
O Edmar tá dizendo que eu só tô querendo que fiquem os times mais fracos, né, para facilitar pro Brasil. É porque, assim, eu torço pela zebra, né? Ah, assim, minha torcida é, no geral, times da América do Sul, menos a Argentina, né? Brasil em primeiro, depois times da América do Sul, menos a Argentina, depois as zebras, né? Algum time que nunca ganhou a Copa do Mundo, os times africanos que merecem também a nossa torcida. Agora, Bélgica, que já eliminou a gente. França, que também foi campeão do mundo, tá aí todo mundo badalando, eu quero que eles percam. Sai pra lá. Vamos pro repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo, CBN, aqui todo mundo é Brasil.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. O confronto entre o Brasil e a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo no domingo será realizado em meio a uma intensa onda de calor no nordeste dos Estados Unidos. As temperaturas previstas para o dia do jogo devem variar entre 40 e 46 graus. A região está no nível máximo de alerta do Serviço Nacional de Meteorologia, o que eleva riscos para jogadores e torcedores. A partida será no MetLife Stadium, estádio aberto e sem sistema de climatização. Hoje a Espanha enfrenta a Áustria às 4 da tarde em Los Angeles. Já a seleção de Portugal joga contra a Croácia às 8 da noite em Toronto. À meia-noite, a Suíça encara a Argélia em Vancouver. A Polícia Penal do Rio de Janeiro encontrou um celular escondido entre livros na cela do ex-vereador Jairinho. A Corregedoria-Geral da Secretaria de Polícia Penal informou que vai instaurar um processo disciplinar para apurar o caso e Jairinho será colocado em isolamento. Ele cumpre pena no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, popularmente conhecido como Bangu 8. O ex-vereador foi condenado em junho a 43 anos de prisão por homicídio qualificado e tortura contra o menino em Riborel. Pelo menos 17 pessoas morreram e quase 90 ficaram feridas num dos maiores bombardeios aéreos realizados pela Rússia contra a Ucrânia desde o início da guerra, há mais de 4 anos. O ataque combinou mísseis balísticos e hipersônicos com centenas de drones. Prédios residenciais, hotéis e torres comerciais na região central de Kiev foram atingidos. O presidente Volodymyr Zelensky havia emitido um alerta horas antes da ação russa. Em razão disso, milhares de moradores foram para abrigos subterrâneos e estações de metrô. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando com os melhores autores da literatura nacional e internacional, de 22 a 26 de julho. Ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Associação Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta e a VEC.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 36 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Vamos chamar agora a reportagem do João Rosa. A Procuradoria-Geral da República defendeu a manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, por considerar que não houve falta grave na apreensão de uma arma em nome do ex-presidente. Agora, o ministro Alexandre de Moraes aguarda apenas a manifestação da defesa para decidir se mantém ou não a domiciliar Bolsonaro.
A Procuradoria-Geral da República se manifestou nesta quarta-feira a favor da manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em parecer enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a PGR concluiu que não há elementos para considerar que Bolsonaro tenha cometido uma falta grave capaz de justificar a revogação do benefício. O entendimento da PGR tem como base a conclusão da Polícia Civil do Distrito Federal, que decidiu não indiciar o ex-presidente no caso da pistola registrada no nome dele, que foi apreendida com um sargento do Exército durante uma blitz. Apesar disso, a PGR defendeu que a arma permaneça apreendida. Com a manifestação, caberá agora a Moraes decidir se mantém ou não Bolsonaro em prisão domiciliar. Antes dessa decisão, a defesa do ex-presidente terá um prazo de 48 horas para apresentar manifestação no processo. O advogado Max Telesca, especialista em tribunais superiores, avalia que a tendência é de que Moraes mantenha a prisão domiciliar.
A posse não era indevida. A posse era autorizada em virtude da licença que tinha e tem o ex-presidente da República. Portanto, no meu entendimento, andou bem tanto o delegado quanto o próprio Procurador-Geral da República ao não sugerir ou não opinar pela falta grave. No meu entendimento, sim, deve ser prorrogada a prisão domiciliar do ex-presidente da República, na medida em que não houve a falta grave. Neste momento, o inquérito aponta nesse sentido.
No caso da arma, a Polícia Civil do DF indiciou o sargento do Exército por porte ilegal de arma de fogo. No inquérito, porém, o delegado concluiu que o registro da arma em nome do ex-presidente é regular e que não houve irregularidade no fato de Bolsonaro manter ter o armamento em sua residência. Jair Bolsonaro, a gente lembra, cumpre pena de 27 anos de prisão após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Em março deste ano, Moraes autorizou que o ex-presidente cumprisse a pena em prisão domiciliar por 90 dias em razão de problemas de saúde. O prazo terminou na última quinta-feira, mas o episódio envolvendo a arma apreendida acabou adiando a decisão do ministro sobre a continuidade ou não do benefício. Reportagem João Rosa.
11 horas e 39 minutos. E agora a gente vai falar sobre um evento no Aeroporto de Brasília que vai movimentar uma modalidade esportiva aqui do Distrito Federal, que não é tênis, não é squash, não é tênis de mesa, mas tem raquete, tem bolinha. E quem vai explicar como isso funciona é a Mariana Machado, que ela joga.
A gente vai falar de pádel agora e de um espaço novo, com novas quadras para quem quer conhecer e praticar a modalidade. Espaço inusitado, viu? Aeroporto de Brasília.
Olha, você imaginou? No, mas assim, que parte do aeroporto, né? Não é na pista ali dos aviões, não.
Vou chamar quem está responsável por essa iniciativa para contar para a gente exatamente que história é essa, o Rafael Pereira, ele que é sócio do Padel Experience. Oi, Rafael, bom dia.
Bom dia, tudo bem, pessoal?
Tudo jóia, seja bem-vindo, Rafael.
E aí, tudo Rafael, certo. Onde é que estão essas quadras? Quem passa pelo aeroporto já consegue ver o espaço?
Consegue ver sim. A gente está aqui, vai ficar exatamente em frente à Praça Picap, né? Aqui no Bolsão A mesmo do estacionamento, numa área de super visibilidade. Então, quem está passando por lá já deve ter visto agora, né? Um espaço fechado, cercado, e já estamos localizados lá e prontos para inaugurar.
Tá, mas como é que é essa modalidade, hein, Mari, Rafael? Porque eu nunca joguei, não sei como que é.
Não foi por falta de convite, tá, Bruno?
É que verdade,
eu já te chamei para jogar.
É verdade.
Vamos lá, Rafa, apresenta para o nosso ouvinte o pádel.
Vamos lá. Então, o pádel, ele é um esporte de raquete, né, jogado em duplas, né? Ele dentro de uma quadra cercada por vidros, por grades, e ambas fazem parte do jogo, né? Então é uma mistura de estratégia, agilidade e principalmente diversão, né? Então, assim, o mais legal é que é um esporte muito democrático. Então, assim, quem nunca jogou já consegue aprender rapidamente, né, e já se divertir na primeira partida mesmo. Muito diferente um pouquinho do tênis, né, que é bem complexo nesse sentido. Mas talvez até seja justamente por isso que ele esteja crescendo assim tão rápido, né, no mundo todo, né? Então, a gente está vendo um crescimento exponencial de fato, e ele é super divertido, é super fácil de jogar nesse sentido.
Eu até, quando vi as postagens da Mariana, quando ela jogou e postou alguma coisa, eu achei que era squash, né? Que uhum. Você também joga numa quadra fechada, mas diferente, né? Você fica de frente para uma parede. No pádel, não. Uhum. Você está de um lado e a outra dupla do outro. É assim?
Exato, exatamente. Ele é jogado em duplas e, assim, as regras dele é muito semelhantes ao do tênis, né? Hoje a melhor qualificação, assim, melhor resposta quando o pessoal pergunta justamente qual que é o esporte, é a mistura de fato do tênis e do squash. Então, assim, a gente tem alguns elementos de regra de fato sendo do tênis, mas ele tem essa semelhança com o squash por conta dos vidros, né? Então você consegue utilizar os vidros para trazer mais dinamismo para a partida. Então você consegue rebater, né, nos vidros para poder continuação dos pontos. Então, assim, é um esporte super fácil. Eu acho que ele é, que nem a gente brinca, né? Hoje ele é um dos esportes que mais cresce na Europa, no mundo, conquistando cada vez mais os brasileiros, justamente por essa facilidade, por essa parte social nesse sentido, né? Muito recreativo, né? Tem as partes competitivas, mas de fato ele é muito recreativo. Então, tem essa semelhança com certeza com o squash também e com o tênis.
Aqui pertinho do Brasil, né? Na Argentina, o esporte já conquistou muita gente. Você acha que aqui no Brasil vai crescer muito ainda?
Sim, com certeza. O pádel, ele já está num crescimento exponencial, por exemplo, em Brasília, muito grande, né? A gente está tocando esse projeto há um pouquinho mais de um ano e meio, e nesse período, quando a gente iniciou, haviam apenas duas quadras em Brasília, né? Hoje já se fala em 16, 18, 20 quadras, né, sendo construídas. Então, assim, a gente está falando de fato de um esporte que tem a cara do brasileiro, principalmente de Brasília, né? Quando a gente fala de Brasília, que já tem, por exemplo, um público muito fiel ao beach tennis, né, eu acho que o crescimento tende a ser igual ou até mesmo maior, por conta dessa facilidade, enfim, dessa questão que envolve o esporte como um todo, né? Então, o Brasil já tem muita, o pessoal já joga bastante no sul, né? Então, a gente, até pela proximidade, né, com a questão da Argentina, enfim, alguns países vizinhos ali que também já praticam bastante. E Brasília, a ideia é justamente essa, né? A ideia do projeto é essa, de trazer, fomentar o esporte aqui também, assim como já está sendo feito no restante do país.
Agora, no jogo em si, né, você pode usar as paredes para bater a bola. Quando é que se dá o ponto se não tem a bola fora, por exemplo? Se a bola quicar duas vezes na quadra do outro?
Exato, exato. A questão do ponto, ela tem basicamente esses dois pontos, esses dois quesitos, vamos dizer assim, né? Então, quando ele quica duas vezes diretamente na quadra, né? Então, bem semelhante ao tênis mesmo. E a diferença um pouquinho do tênis é o quê? A limitação da quadra é justamente as grades e o vidro. Então, se a bola tocar nas grades ou no vidro antes de tocar na quadra, quando está fazendo um ataque, é justamente onde tem o ponto, né? Então, assim, o objetivo de fato é conseguir fazer isso, né? Então, fazendo a bola quicar duas vezes ou forçar o adversário a jogar a bola para fora. E aí seria justamente isso, né? Tocando no vidro ou nas grades, ou até mesmo fora da quadra, enfim, antes de tocar no solo, né? Então, seria basicamente isso mesmo.
Mário, você já deu alguma bolada no seu companheiro de equipe?
Não, mas eu já tomei umas boladas na cara, nas pernas. Bola
faz parte
ali,
do jogo, faz né? Parte, a bola, né? É a mesma do tênis?
Ela é muito semelhante, tá? Quem não conhece de fato, visualmente ela é igual, né? Ela tem uma diferença de pressão e assim, uma coisa mínima em relação ao diâmetro dela, mas é muito semelhante, tá? As pessoas que, de fato, quando você pega na bolinha mesmo, assim, você tenta ver a diferença, a olho nu eu brinco que é quase impossível.
E a raquete?
Isso, as raquetes elas são diferentes, né? Eu brinco que é uma mistura do beach tennis, né? Com as raquetes um pouco mais largas, assim, né? Ela tem um aspecto muito semelhante a essa do beach tennis, mas elas são de uma espessura mais larga, né? Então, por volta de 4,5 cm. E o diâmetro dela também é um pouquinho maior, né? Então ela é um pouquinho mais fácil de ter esse contato com a bola, mas ela é super leve. O pessoal olha, geralmente pega, acha que é um pouco pesado, então ela é super fácil de você conseguir manusear, né? Então, até por isso uma facilidade no esporte, né? Então, elas parecem um pouco a do beach tennis, que o pessoal já está mais acostumado, né? Mas ela tem suas particularidades também.
Rafa, agora esse projeto no aeroporto, vocês vêm com a proposta de funcionar 24 horas por dia?
Exatamente, exatamente. A ideia é justamente funcionar durante os 24 horas, né? Então, assim, as pessoas vão poder reservar uma quadra para jogar, né? Visitar o espaço, acompanhar os torneios, participar das ativações junto com as marcas parceiras, até aproveitar toda essa programação justamente durante essas 24 horas, né? Então, assim, a gente vai ter algumas programações especiais nesses horários mais diferentes, né? Na madrugada, enfim, mas a prática do esporte em si vai estar funcionando. Então, acho que isso até é um ponto, né, que a gente tinha aqui em Brasília, nesse sentido de ter essas possibilidades. As pessoas que têm esses horários alternativos, né, da gente abranger as pessoas também. Então, o espaço vai estar lá aberto para receber todo mundo durante essas 24 horas também e os 7 dias da semana. Então, vamos funcionar all the time.
Agora, ali na região do aeroporto tem uma complicação que é o estacionamento, né, que é um pouco caro estacionar no aeroporto. Para o pessoal que for que reservar a quadra, que for jogar, vai ter alguma cortesia, algo assim?
Claro, claro. O estacionamento ele é um dos pontos que o pessoal sempre fala da questão da dificuldade, né, em relação ao aeroporto, mas a gente já conseguiu, a Inframérica foi super parceira com a gente nesse momento, então a gente conseguiu uma condição especial para quem estiver visitando, participando também das programações, né? Então quem visita o espaço paga para ficar até 4 horas de estacionamento por R$12. Então assim, um valor super interessante nesse sentido, né? Então já que, por exemplo, e quem alugar já as quadras já terá um estacionamento também embutido. Então assim, dentro das regras da operação, a gente vai divulgar todas as questões certinhas, mas é justamente essa. A gente tem essa condição especial de 4 horas de estacionamento para você conseguir chegar um pouquinho antes, aproveitar o espaço, né? Ter um tempo de convivência também, pelo valor de R$12 mesmo.
Outros aeroportos, né, se não me engano, já até tiveram iniciativas semelhantes, com quadras também, mas projetos temporários. A Paddle Experience vai ser um projeto fixo, quadras fixas, ou vocês também terão um período ali determinado?
Uhum. Não, a princípio temos um período determinado, né, de 100 dias, né, então já fica até o meio de outubro, né, inauguração prevista já para esse, né, para o sábado, né, então a ideia é justamente a gente viu, né, até o que aconteceu em Floripa, né, foi super interessante também, eles colocaram a quadra dentro do terminal. Só que a nossa proposta é bem diferente, né? A nossa proposta é justamente ter um espaço criado justamente para a gente apresentar esse esporte também, né? Como eu falei, que é um dos que mais cresce no mundo, mas a ideia é a gente trazer essa experiência como um todo, né? Então a gente vai ter algumas, além das quadras, né? A gente criou um ambiente onde as pessoas consigam assistir os jogos, encontrar os amigos, participar dos torneios, né? Conhecer novas marcas, experiências, enfim, e conseguir viver com a gente, né? Durante todo o longo dessa programação. Então, a princípio, que a gente falando, vamos ficar durante os 100 dias, e aí a gente, como eu falei, chegando próximo do período de chuva, né, a gente vê como é que vai ficar, mas a ideia é justamente a gente funcionar pelo menos esses 100 dias, né?
Já está liberado para reservar a quadra?
A reserva das quadras vai estar liberada a partir de amanhã, né? A gente faz a divulgação em todos os nossos canais oficiais do evento. Então, se o pessoal até quiser seguir lá, é padel.exp, né, no Instagram. A gente vai fazer toda a divulgação de como fazer as reservas, os horários, a disponibilização dos materiais, né, como vai funcionar a questão do estacionamento. Vai ter todas as informações por lá. Então, a partir de amanhã, a gente vai conseguir já disponibilizar para o público para poder fazer a reserva das quadras e estar com a gente aqui também no espaço. Caso não queira jogar, queira assistir, queira participar de alguma forma, estaremos esperando vocês também.
Maravilha, Rafael, muito obrigado pela participação, parabéns a ele pela iniciativa, até a próxima.
É isso, muito obrigado, viu, gente, tchau, tchau, espero vocês lá também, viu, o convite está feito.
11 horas e 49 minutos. Rapidinho para citar dados que foram divulgados hoje pelo IBGE, que mostram, né, o acesso das famílias aqui no Brasil à internet, ao streaming, TV por assinatura. A gente trouxe os dados nacionais mais cedo, mas o IBGE também divulgou os dados locais. E o Distrito Federal tem os maiores percentuais de domicílios com internet, TV por assinatura e streaming de vídeos do país. De 2024 para 2025, o percentual de casas com internet que usavam banda larga subiu de 89,2% para 92,5% no Distrito Federal, superando inclusive a banda larga fixa. Essa, no caso, é a banda larga móvel, que teve esse aumento, e agora supera a banda larga fixa nos lares aqui do Distrito Federal. 98,8% dos domicílios em que funciona o serviço de rede móvel celular para telefonia ou internet é o maior percentual do país, praticamente 100% dos domicílios aqui no Distrito Federal, as pessoas têm internet, rede móvel de celular. 64,4% dos domicílios possuem computador ou tablet, também é o maior percentual do país. Nas casas com televisão, 64,1% tem acesso ao serviço de streaming, também o maior percentual do país. E entre as pessoas de 10 anos ou mais de idade, 96,8% utilizam a internet, também maior índice do país. Então, o Distrito Federal lidera esse acesso à internet, TV por assinatura e streaming. 11h51. We don't need no education. Mariana Machado, a agenda cultural está chegando aí com as opções do nosso Quintou. E aí, Mari, o que teremos?
Vamos lá, que fim de semana chegou, a gente vai já direto para a nossa primeira dica.
Levanta cedo, fala puta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu.
Festival na Praia continua e neste fim de semana tem programação especial, com destaque para o Arraiá, que leva ao palco na sexta João Gomes, Dorgival Dantas e Fala Mansa. No sábado vai rolar Pagode Secreto com o grupo 12 por 8. E no domingo, transmissão do jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo. Na sequência, festa com Felipe Amorim e a dupla Cleiton e Romário. Ingressos disponíveis no site do festival.
Nosso rádio é uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita, a fraqueza do zagueiro desse mundo. Olê, olê.
Domingão, em clima de Copa do Mundo, diversos locais estão com programações especiais para receber os torcedores. Separei aqui alguns de dicas para os nossos ouvintes. O Minas Brasília Tênis Clube vai juntar futebol com samba. A partir das 16h tem aquecimento para o jogo com o pessoal do bloco Santo Pecado. Depois da partida, a festa continua até o sol raiar. Ingressos no Simpla a partir de R$ 30. Samba também na Aruque, com o grupo Misturadinho em cena antes e depois do jogo. Começa às 15h e ingressos também no Simpla a partir de R$ 15.
Música.
tem rock na Casa do Cantador, em Ceilândia, o Festival Halen, que celebra o rock autoral. O evento reúne 20 bandas independentes. Sábado e domingo, a partir das 3 da tarde, a entrada é gratuita. No sábado tem tributo à banda Pink Floyd com o grupo Pulse, que promete uma experiência imersiva e fiel à obra original. É no Clube do Choro às 8h30 da noite. Ingressos à venda na bilheteria digital a partir de R$50. Tem feira coreana rolando no parque da cidade, é o K-Festival, que está de volta ao estacionamento 1 de sexta a domingo. Na programação, comidas típicas, apresentações culturais, jogos e muito mais. A entrada é gratuita mediante doação de 2 quilos de alimento não perecíveis ou 1 quilo de ração de gato ou cachorro. Ah, e precisa retirar o ingresso no Simpla, tá?
Carolina foi pro samba,
Carolina,
pra dançar o xanhanhan,
Carolina,
todo mundo é caidinho,
Carolina,
pelo cheiro que ela tem,
Carolina.
Depois das festas juninas, agora é a vez das festas julinas. Obviamente que a gente não ia entrar no mês de julho deixando essas festas de fora. No Clube Naval vai rolar o Arraiá do Navá, sábado às 6 da noite. Ingressos no Simpla por R$ 45,00. No Lago Norte, festa do Santuário Tabor da Esperança, sábado às 5 da tarde e domingo ao meio-dia. Na Asa Sul vai rolar a festa do Instituto Reciclando o Futuro, com shows de Ju Marques, Quadrilha Segue o Fogo e muito mais. Sexta e sábado na 102/103 Sul. Ingressos gratuitos devem ser retirados pelo Simpla.
Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você.
Tem ainda a festa do SESI Lab, é no sábado. Na programação tem a abertura da exposição SESI 80 anos, apresentações de quadrilhas, oficinas e show de Zé Cabaleiro. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso no site ingressosa.com.
Você. Eu não sei.
Só coisa boa, Mari. Só coisa muito boa. E se tudo der certo, ainda com comemoração da vitória do Brasil em cima da Noruega.
Com certeza. O fim de semana vai ser animado. Não vão faltar motivos.
Brasil!
Vamos se perder, a gente vai fazer festa também. Porque tem festa junina, tem julina, tem samba, tem pagode, tem de tudo.
Vai ter festa de todo jeito. Bem, eu separei aqui um trecho de um dos momentos assim marcantes da Copa até agora, que foi após a vitória da Inglaterra em cima de Senegal, em que os jogadores se abraçaram, se reuniram ali junto à torcida e junto com os torcedores cantaram um clássico da banda inglesa, Oasis. Toda a torcida cantando, o time abraçado cantando. E aí eu fiquei pensando o seguinte: primeiro que a Inglaterra pode estar no nosso caminho para o Hexa, né? E eu acho que a gente tem que responder à altura. Então, eu queria saber dos ouvintes, qual a música que a gente pode pedir para a torcida ensaiar para ganhar depois da vitória contra a Noruega? Eu tenho uma sugestão. evidências.
Nossa, eu tava pensando nisso.
Evidências. Chitãozinho Chororó é melhor que o Waze.
É boa. Muito bom.
Então fica como dica pro Brasil comemorar essa tomara vitória contra a Noruega, cantando evidências lá pra gente superar essa mobilização da torcida inglesa.
Brasil!
E com essas informações encerramos o CBN Brasília de hoje. Produção e coapresentação de Mariana Machado, trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Eric Bento.